Jânio da Silva Quadros foi o primeiro presidente da República a tomar posse em Brasília. A cerimônia ocorreu em 31 de janeiro de 1961, no Palácio do Congresso Nacional, inaugurado junto com a nova capital em abril de 60. No discurso de posse, Jânio exaltou a vitória de um candidato de oposição ao presidente Juscelino Kubitschek nas eleições presidenciais de outubro de 60. Depois de falar à nação, Jânio Quadros atravessou a Praça dos Três Poderes e, no Palácio do Planalto, recebeu de JK a faixa presidencial.
Senhor presidente, recebo neste instante de vossas mãos a faixa simbólica do governo de nossa pátria. Recebo-a com profunda emoção, porque tenho consciência do verdadeiro sentido implícito na singeleza desta cerimônia.
O primeiro governo iniciado em Brasília durou menos de 7 meses. A renúncia de Jânio Quadros, no final de agosto de 61, abriu uma crise política por causa da resistência dos militares ao vice, João Goulart. Jango, como era conhecido, só pôde assumir a presidência em 7 de setembro, depois que o Congresso aprovou o parlamentarismo. E no discurso de posse, o novo presidente, com poderes reduzidos, tentou acalmar os ânimos.
Sabem os partidos políticos, sabem os parlamentares, sabem todos, inclusive por temperamento, inclino-me mais a unir do que a dividir. Prefiro pacificar a acirrar ódios, prefiro harmonizar a estimular ressentimento.
Jango foi derrubado pelos militares em abril de 1964. 2 semanas mais tarde, o Marechal Humberto Castelo Branco assumiu a presidência da República após ser eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. No discurso de posse, uma promessa: entregar a faixa para um presidente civil dali a menos de 2 anos.
Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações. No processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1966.
Ao contrário do que prometera, Castelo Branco foi sucedido por 4 presidentes militares, todos eleitos indiretamente: Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo. O primeiro presidente civil depois do período militar foi José Sarney, que não fez discurso ao tomar posse no Congresso, em março de 1985. O pronunciamento deveria ter sido feito por Tancredo Neves, eleito indiretamente em janeiro daquele ano e internado na véspera de assumir o mandato. O Congresso só foi palco de um discurso de posse de um presidente eleito pelo voto direto em março de 1990. Fernando Collor prometeu não dar tréguas à inflação, que batia na casa dos 2.000% ao ano.
A meta número 1 de meu primeiro ano de gestão não é conter a inflação, é liquidá-la. Minha presidência jogará tudo na vitória contra este câncer social, este obstáculo intolerável à retomada decisiva do nosso desenvolvimento econômico e humano. Outros já se propuseram lutar contra a inflação, mas fizeram desse combate um objetivo condicional. Comigo não será assim.
Fernando Collor renunciou ao mandato no final de 1992, depois de ser afastado do cargo com a abertura de um processo de impeachment. O vice, Itamar Franco, assumiu a presidência e fez o primeiro pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão. Já o sucessor, Fernando Henrique Cardoso, fez o discurso de posse em janeiro de 1995. Ele inaugurou as posses presidenciais no primeiro dia do ano e também foi o primeiro a ser eleito para um segundo mandato. A reeleição deu o tom do seu discurso no primeiro dia de 1999.
Sei da responsabilidade que assumo. Ao concederem ao presidente da República a possibilidade de um novo mandato, o Congresso primeiro, o povo brasileiro depois, credenciaram-se para exigir mais do que qualquer outro presidente antes. Sinto-me renovado pelo apoio generoso do povo brasileiro. Tenho mais experiência, pelo muito que pude aprender, tanto dos acertos quanto dos erros do meu primeiro mandato.
Depois de 2 mandatos e 8 anos como presidente, Fernando Henrique Cardoso foi sucedido por Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro presidente de origem operária, Lula, no discurso de posse, elegeu o combate à fome como a tônica daquele que seria seu primeiro mandato.
Enquanto houver um irmão brasileiro ou uma irmã brasileira passando fome, teremos motivo de sobra para nos cobrir de vergonha. Se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida.
Também reeleito, Lula passou a faixa para Dilma Rousseff em 1º de janeiro de 2011. Antes, no discurso de posse no Congresso, Dilma destacou o fato de ter sido a primeira mulher eleita presidente do Brasil.
Sinto uma imensa honra por essa escolha do povo brasileiro. E sei do significado histórico dessa decisão. Sei também como é aparente a suavidade da seda verde-amarela da faixa presidencial, pois ela traz consigo uma enorme responsabilidade perante a nação. Para assumi-la, tenho comigo a força e o exemplo da mulher brasileira. Abro meu coração para receber neste momento uma centelha da sua imensa energia.
Num pronunciamento de 40 minutos de duração, Dilma Rousseff prometeu lutar pela erradicação da pobreza extrema, pela manutenção da estabilidade econômica e pelo aumento da qualidade da saúde, da educação e da segurança. Também assumiu o compromisso de que os investimentos previstos para a Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 tivessem como meta dar ganhos permanentes de qualidade de vida a todas as regiões envolvidas. Da Rádio Senado, Adriano Faria.